ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Santo, santo, santo. Santo e poderoso é o Senhor dos exércitos. Santo, santo, santo. Exaltado seja o teu nome, Jesus. Exaltado seja o seu nome, Jesus. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. O Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, Ele está aqui. Exalte ao Senhor. Santo, 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 santo. Declare isso ao Senhor. Abra tua boca. Santo, santo, santo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. A Tua presença nos basta, ó Pai. É o que precisamos, ó Deus, a Tua presença, Senhor. Teu toque em nossas vidas, Jesus. Por isso nós Te exaltamos. Nós declaramos a Sua santidade. E nós declaramos o nosso amor por Ti, Jesus. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Amém, irmãos. Pode se assentar. Aleluias. Glória a Deus. Hoje já dia 12 de janeiro. Creio que se estamos aqui é porque Deus esteve conosco nesse ano que se findou e Ele vai estar conosco nesse ano que se inicia. É uma promessa dEle. Eu não vos deixarei. Então o Senhor sempre está presente. Mas nós tivemos um ano onde Deus nos despertou, o ano do despertar, 2024. Deus, Ele fez de todas as maneiras, Deus criou muitas situações para que você despertasse, para que eu despertasse. E qual o objetivo de Deus nos despertar? Vamos pegar pelo natural. Quando despertamos, quando acordamos, geralmente mais os adultos, não as crianças, né? As crianças já têm já uma mentalidade mais voltada às coisas naturais boas. A gente já levanta pensando no trabalho, já levanta pensando talvez numa conta a ser paga, enfim, no nosso dia a dia. Então nós temos o nosso despertar com compromissos. E Deus, Ele despertou a igreja com compromisso. Deus tem um compromisso com a igreja. E Ele espera que a igreja tenha esse compromisso com Ele. Nós tivemos um ano do despertar. Amém. Glória a Deus. Só que se findou. Agora Deus prepara uma igreja poderosa para avançar. Deus espera de mim e de você que a gente avance agora. Por isso Deus vai continuar nos preparando através da sua palavra, através do louvor, através da adoração, enfim. Deus está te preparando para fazer parte de um exército poderoso. A promessa de Deus para esse ano, e eu creio, a igreja de Cristo, ela vai avançar. O inferno está se levantando, mas a palavra de Deus fala que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Por isso, você tem que se preparar, eu tenho que me preparar, porque eu faço parte desse exército, esse exército de conquista, um exército vitorioso, nós já temos a garantia da vitória. Nós não vamos pensando em uma derrota, não. O Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, está à frente dessa batalha. Conquista, meu irmão. Conquista desse ano. Esse ano é um ano de conquista, de colheita. Provavelmente seja na tua família, seja uma família restaurada, seja o teu trabalho, seja onde for. É promessa de Deus de conquista e também saquear o inferno. Vidas se renderão a Jesus. Não porque nós vamos fazer, mas porque nós estamos se rendendo ao Senhor e Ele vai usar nossas vidas. Fala para o teu irmão, é você que Deus vai usar. Fala para ele, é você que Deus vai usar. Se prepara, fala para ele, se prepara. Amém? Deus está te preparando para um ano de colheita. E você faz parte desse exército em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E o Senhor colocou essa palavra no meu coração, já tem colocado há alguns dias. O Senhor é tremendo, que quando a gente é convocado pelo Senhor a ministrar, Ele já tem colocado a palavra. E Ele já nos avisa. A gente sabe que o Senhor vai usar essa palavra. E o título dessa palavra, eu coloquei como o poder da palavra. O poder que é essa palavra que eu tenho nas minhas mãos e você tem nas suas mãos. O poder que tem, não como um livro, não como letras, mas que está por trás das letras. A revelação do Espírito Santo, a revelação de Jesus, a vida que Ele nos traz através dessa palavra. Amém? E que isso seja algo que, de preparo para esse ano. Que a palavra esteja no nosso coração. A palavra de Deus fala assim que ela tem que estar gravada nas tábuas do nosso coração. Não adianta ela estar somente na minha mente. Eu tenho que ser praticante dessa palavra. Eu tenho que ler, meditar, deixar o Espírito Santo revelar ao meu coração e colocar em prática. E quando eu coloco ela em prática, é porque eu tenho certeza de quem está comigo. A palavra, ela nos gera fé. E a fé nos gera coragem, intrepidez. Amém? Abra a tua palavra comigo no livro de Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. É uma passagem, provavelmente, espero que muito conhecida por nós, como igreja. Mas a revelação, ela é nova hoje, ela é fresca do Senhor. Amém? Mateus, capítulo 13. O título é A Parábola do Semeador. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Outra parte caiu nos pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. A outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E a outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe, por que lhes falas por parábola? Ele respondeu e disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe és dado. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso, lhes falo por parábolas, porque eles, vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem, e neles se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração desse povo está endurecido, e ouvindo de mau grado com o seu ouvido, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Essa parábola do semeador, É óbvio que o Espírito Santo ela tem várias revelações em cima dessa palavra. Mas eu peço que o Espírito Santo, nesse dia, no dia de hoje, nessa manhã, ele traga ao teu coração o entendimento de que a semente lançada, a revelação, mais à frente, quando revela, quando traz a revelação dessa parábola, a semente lançada é a palavra de Deus. E o campo é o meu e o teu coração. Mas aqui, nessa parábola, é colocado quatro situações de solo, que é o nosso coração. O primeiro solo, ele fala que está ao pé do caminho. A palavra de Deus é lançada ao pé do caminho. E ao pé do caminho a gente sabe que as aves vêm e colhem. Essa semente lançada fora da terra, elas vão ser comida pelos animais, pelas aves. A outra, ele fala que cai no meio de pedregais, de pedras. E ela não tem força. Ela até brota, mas não tem raiz, não tem terra, então ela acaba morrendo. A outra, ele fala que está sob espinhos. E os espinhos crescem e sufocam aquela semente, aquela planta, e ela não cresce. Mas a quarta, ele fala que é em terra boa, produtiva. E eu quero pedir ao Espírito Santo que hoje, ele fale ao meu coração e ao teu coração. E eu quero que você medite. Que tipo de solo essa semente tem sido lançada? Como é que essa semente tem caído ao teu coração? Como é que ela tem chegado ao seu coração, ao meu coração? Porque essa palavra ministrada simplesmente como letra, como já foi dito, ela é um livro comum. E é a mesma coisa que eu ler um livro de romance, vai me emocionar. Eu vou achar linda aquela história de romance ou de história de... Enfim, vai ser lindo aquilo ali. Vai até me emocionar e muitas vezes até chorar. Porque aquilo, a gente tem emoções, né? Nós somos espírito, alma e corpo, então nós temos emoções. Mas essa palavra, ela não vem para emocionar. A gente pode chorar, sim, na presença dessa palavra, com a ministração dessa palavra, mas é pela presença do Espírito Santo que é manifesto através dessa palavra. Ela me emociona porque eu começo a olhar e ver o que Deus já fez por mim. Ela me emociona porque eu posso ver o que Deus está fazendo. Ela me emociona porque eu vejo o que Deus já fez na vida dos profetas, dos discípulos. Essa história, ela me emociona porque Deus se faz presente nela. E como é que essa semente tem chegado ao meu e ao teu coração? Porque nós recebemos, como eu disse, Deus nos preparou num ano do despertar. Através dessa palavra, através da adoração, Ele nos despertou com essa palavra. E agora o Senhor está falando para mim e para você, está pronto? Está preparado? Está pronto para confrontar o inferno? Porque se for o pastor Luiz, o Luiz, confrontar o inferno, ele já está derrotado. Mas quando eu tenho conhecimento dessa palavra, o inferno está derrotado. Porque Jesus, quando esteve no deserto, ele foi tentado pelo diabo. E o diabo usou a palavra para distorcer a palavra, mentindo para Jesus, para que Jesus acreditasse na mentira dele. E como Jesus se defendeu? Está escrito. Está escrito e está escrito. Ele usou essa palavra como defesa. A palavra de Deus fala que a palavra, ela é escudo e bloqueio. Escudo nós entendemos que é defesa. Essa palavra, ela me defende. Bloqueio é um escudo menor, mas ele tem algumas pontas e ele é ataque. Ele não só defende, mas ele também ataca. Então essa palavra, ela não só me defende, mas ela me dá condições de atacar o inferno, de defender, me defender combatendo o inferno. Porque eu tenho essa arma no meu coração. E muito mais. Nós não vamos citar, mas temos visto muitas heresias, muitos falsos profetas se levantando, muita mentira, muita falsificação na palavra de Deus. E como é que nós vamos detectar essas mentiras? Como é que nós vamos entender de que aquilo não é verdade? Como é que nós não vamos deixar criar nenhuma dúvida no nosso coração quanto a essa palavra? É quando todos os dias eu ler, meditar e guardar aqui no coração. Eu vou estar preparado para enfrentar o inferno diante de todas as mentiras que o diabo possa levantar. diante de todas as falsas palavras, falsos profetas, não, a Bíblia diz que se possível, em Mateus 24, 24 fala, se possível, eles vão enganar até os escolhidos, meu irmão. Se for possível, vão enganar os escolhidos. Eu sou um escolhido do Senhor. Eu sei que você está aqui hoje porque você é um escolhido, uma escolhida do Senhor. Mas a Bíblia fala que se possível, ele vai enganar você também. E qual é essa possibilidade de engano? É quando eu deixo de ler, quando eu deixo de meditar. Meu irmão, se eu conseguisse, é lógico que Deus conhece o meu e o teu coração, sabe o nosso tempo. Se eu desse 10% do meu tempo para leitura, edificação da minha vida na palavra de Deus, eu teria 2 horas e 40 minutos, lendo a palavra, meditando e me alimentando. 10% do meu dia. O dia tem 24 horas. Mas Deus não te pede 10%. Deus não fala a porcentagem que você tem que se dedicar à palavra. Ele fala, se dedique, não deixe de ler. A palavra, ela vem como uma marreta. Quando a gente lê com fé, crendo, ela vem como uma marreta. Ela esmiúça a penha, ela quebra o nosso coração de pedra. E muitas vezes nós vemos, a gente vem para a igreja. Eu falo porque muitas vezes, quando eu falo, meu irmão, eu estou falando de mim mesmo, para mim mesmo. Quantas vezes vim para a igreja e falo assim, olha, hoje eu não queria ir para o culto. Hoje eu não estou com vontade de ir para o culto. Talvez hoje eu não devia nem estar aqui. Quantas vezes passa isso pela cabeça da gente? Eu vou ficar em casa, vou descansar. Minha semana foi corrida. Qual o valor que tem essa palavra? Como que tá o teu coração? Como que está esse solo? Esperando essa semente ser lançada. E como que ela vai cair? E de que forma ela vai germinar? E qual é a força que ela vai ter no seu coração? Você sabe, irmão, que o poder, quando se tratando do semeador, literalmente do semeador, do homem do campo, o poder não está no semeador. O poder não está na semente, somente na semente. O poder está na terra, porque se a terra não for fértil, a semente não brota. Literalmente, estou falando, tá, meu irmão? Estou falando da palavra agora. Literalmente, do semeador, aquele que semeia no campo. Se a terra não for fértil, não brota. E o semeador não pode fazer nada se ele não adubar. Se ele jogar semente num solo não fértil, aquela semente vai morrer, não vai produzir. A semente, ela, a força dela está na terra boa, preparada. Essa semente, ela cai em solo fértil, mas quem dá o crescimento é Deus. Quem vai dar o crescimento na minha e na tua vida é Deus. Essa parábola do semeador, como eu disse, Deus traz muitas revelações, mas hoje eu quero que o Espírito Santo force você, vamos dizer assim, ele te força você a meditar. De que forma você tem vivido essa palavra? De que forma eu tenho vivido essa palavra? Porque não vai adiantar, meu irmão. A palavra de Deus fala em Apocalipse, a palavra é dura. Muitas vezes ela é dura, mas é essencial, porque Deus corrige aquele que ama e açoita aquele que recebe por filho. Se Deus me bate, me açoita, glória a Deus, ele me ama. E Apocalipse fala, tem que ser frio ou quente. Ou quente ou frio. Porque morno, o que acontece? Alguém pode falar, o que acontece se for morno? Ele vomita. O que significa? Rejeita. O vômito nada mais é do que um negócio ruim, mas é rejeitando. O estômago rejeitando algo que ele não aceita lá dentro. Então Deus fala, ou é quente ou é frio. Se estiver em cima do muro, é rejeitado. Então a nossa vida com Cristo, meu irmão, lógico que ela não vai ser fria, óbvio que não vai ser fria, ela tem que ser quente, como dizem em Apocalipse, ela tem que ser forte. Mas, e as lutas do dia a dia? Todos nós temos a nossa luta, todos nós passamos por situações. O Jesus Cristo falou, no mundo tereis aflições. Ele não falou, no mundo vocês vão ter uma calmaria, olha, vem comigo porque acabou os problemas, acabou tudo. Não, venham comigo, porque a garantia que eu te dou é o céu, a vida eterna. Mas no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Não deixe as lutas te vencer, não deixe as batalhas nem combatidas já se tornar uma derrota. Porque muitas vezes nós nem combatemos e já declaramos a derrota. Ah, essa situação não vai dar certo. Olha, isso não vai, não tem tudo para não dar certo. Quem é o teu Deus? Aonde está o teu Deus? O teu Deus está no teu coração, meu irmão. Teu Deus, ele é o dono da tua vida. Não cai uma folha de uma árvore que Deus não saiba. Ele sabe quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça. Mesmo que não tenha nenhum. Ele sabe que não tem nenhum. Mas mesmo que tenha milhares, ele sabe um por um. Se ele sabe essas coisas naturais que nós não sabemos, quanto mais as espirituais. Se o inimigo armar uma cilada ali na frente, ele sabe. E a Bíblia diz que ele não vai deixar acontecer nada nem comigo, nem com você, que ele não avise. Deus sempre avisa. E como é que nós vamos estar atentos? Como que vamos perceber esse aviso de Deus? Firmes na palavra. Porque a palavra vem, ela fala que ela edifica, ela traz fé. E se eu tenho fé, eu acredito no meu Senhor, que Ele está comigo em todos os momentos, nada pode me abalar. Nada vai me abalar. As lutas, elas vêm e elas vão. Elas existem um tempo, um final para ela. Agora, quando nós já nos declaramos a derrota, não vai dar certo, eu não consigo, eu não devia estar aqui, meu irmão, o teu Deus está aqui. Aquele que abriu o mar vermelho, o Deus do impossível está aqui. Aquele que curou, aquele que cura, aquele que ressuscitou e ressuscita. É o mesmo, ele não mudou. Assim como ele esteve com aquele povo no deserto, assim como ele caminhou com aquele povo, supriu a necessidade daquele povo, esteve presente com aquele povo, ele está aqui. Sabe o que mudou, meu irmão? Aquele povo, eu vou dar um exemplo para os irmãos, rapidamente. Eu fui, pastorei a igreja da África, de Moçambique, por um tempo. Aquele povo, eles vivem por fé, a gente percebeu isso. É fé. Sabe, acreditar no dia de amanhã, não tendo nada, mas sabendo, Deus vai prover, vai ter o alimento. É assim que eles vivem. Eles não acreditam, eles não têm um apoio natural. Ah não, eu vou depender do meu trabalho. Ah não, aquele dinheiro vai entrar. Ah, não, meu irmão, eles vivem por fé. O dia de amanhã pertence a Deus. Eles não sabem o que vai ter, se vai ter o alimento ou se não vai ter. E às vezes, muitas vezes não tem. Mas eles vivem por fé. Então qual é a diferença? Muitas vezes nós temos o nosso apoio natural. Eu tenho um carro, o carro me ajuda, me leva onde eu quero. Então eu faço as coisas rápidas. Até como a pastora Aline, minha filha, pregou no culto de segunda-feira. Eu tenho apoio. Primeira coisa que eu penso, médico. Eu tenho médico, a Santa Casa está aberta. Então está tudo certo. Eu tenho um carro, me leva, está tudo certo. Eu tenho uma reserva no banco. Então vai dar certo. Tem tudo para não dar errado. Aí Deus chega e fala, filho, de que adianta você ganhar ou ter o mundo inteiro? Eu posso pedir tua alma amanhã, a tua confiança está onde? A tua fé está firmada no quê? A sua fé não está baseada na minha palavra? Que eu disse que não pode passar, pode acontecer, mas eu vou estar junto e tudo vai acabar, vai passar. A morte só vai tocar em você quando eu permitir, filho. Está escrito aqui. Vocês, filhos, a igreja de Cristo, vocês são as meninas dos meus olhos, ninguém vai tocar em vocês. Se aconteceu, muitas vezes é para edificação e nós não entendemos. Jó precisava passar, humanamente falando, pela vida de Jó, ele precisava passar pelo que ele passou, meu irmão? Não. Fiel, íntegro, reto. Jó era um grande exemplo que eu não sei nem se tem na terra hoje ainda. Não estou julgando, mas não sei se tem alguém como Jó. Ele não murmurou, ele não blasfemou, ele falou, vive o Senhor, reina o Senhor, meu Deus. Nu eu vim, nu eu voltarei. Jó não blasfemou, Jó não negou, porque ele tinha intimidade com Deus. Ele sabia quem era o seu Deus. Ele conhecia Deus. E como é que nós vamos conhecer a Deus? Se não lemos a palavra, não temos conhecimento. Se lemos, temos comunhão com Deus. Podemos clamar e estamos próximos de Deus. Não que Deus não ouça, mas qual é a distância? O meu coração está onde? Está apoiado em quê? Então, essa parábola do semeador, ela fala de um solo. Eu quero que o Espírito Santo, em nome de Jesus, fale comigo, mostre como essa palavra tem chegado ao meu coração, como verdade, como revelação, porque a palavra ela cura, ela liberta, ela nos traz fé. E se nós temos a palavra, diante de toda situação que possa acontecer nesse mundo, meu irmão, o que nós precisamos mais? Além de Jesus e Espírito Santo, mas essa palavra, se tratando da palavra, o que nós precisamos mais? Se ela me garante todas as coisas, ela tem bênçãos e maldições, é escrito aqui, mas Jesus fala assim: olha, eu abençoarei, eu guardarei, eu protegerei, venham comigo, caminhem comigo, negue-se a si mesmo, negue-se o seu eu, deixe a sua vontade e ande comigo, porque essa palavra vai se cumprir, essa palavra ela vai se cumprir, queira eu ou não. Podemos dizer assim: o fim está próximo? Como perguntaram para Jesus, ele falou: olha, só o meu Pai sabe. Mas pela palavra hoje, tendo a revelação do Espírito Santo, eu digo e posso afirmar: sim, Ele está próximo. Qual é o tempo? Deus sabe, mas Ele está próximo. Porque essa palavra tem se revelado dia a dia. Deus tem se manifestado através dessa palavra, mostrando à sua igreja, aos seus filhos: é esse o tempo. Sabe, irmãos, que quando a gente gera uma intimidade com Deus, eu vou falar agora de testemunho meu e da minha esposa, a pastora Rose. Com a caminhada com Cristo, a gente tem ora pela família, ora pela igreja, ora pelos irmãos, tem causas que a gente toma posse junto com os irmãos, guerreamos juntos, mas nós percebemos algo pela palavra, pela revelação do Espírito Santo. O diabo, ele é astuto, ele é esperto, ele não é bobinho, ele é esperto, senão não estaria dominando parte do mundo, ele é esperto. Só que quando nós temos a intimidade com Deus, quando nós temos a intimidade com Cristo, o Espírito Santo, e essa palavra ela se torna revelada aos nossos corações, Deus começa a abrir o reino espiritual. E nós percebemos que o diabo, ele trabalha por etapa. É lógico que eu estou falando meu testemunho, meu irmão, pode ser que Deus revele para você de uma outra forma. Mas para mim e para minha esposa, nós percebemos que ele trabalha por etapa. Época de separação de família, de casamento, época de destruição de casamento, é um atrás do outro. Droga, problema com droga, é família atrás de família tendo problema com droga. Aí eu falei para minha esposa que a impressão que dá, não tem a época dos meninos, né, das crianças, que eles soltam pipa, tem peão, tem bolinho de gude, sempre tem uma época para aquilo, né, cada época. Comece a perceber, meu irmão, ele é esperto, mas o teu Deus é muito mais. Comece a perceber que ele age por época. E quando você perceber, quando ele tem que detectar, Satanás tem trabalhado em separação, destruição de família, então eu vou orar pela minha família. Eu vou lutar pela minha família. Satanás tem lutado, muitas pessoas têm caído na droga, então eu vou lutar pela minha vida e pela minha família. Espírito imundo de droga, espírito de vício, eu te repreendo na minha vida e na minha família, você não vai ter oportunidade. Porque a palavra me revela. Eu sei o que você está fazendo, eu sei a tua astúcia. Mas para isso precisamos ter o quê? Intimidade. Eu estou dando o meu testemunho, tá, meu irmão? Eu creio que Deus também te revela de alguma forma, mas é dessa forma que Deus nos revela. Nós olhamos, nós detectamos e nós lutamos. Nós combatemos o diabo naquela área. Satanás, eu oro pela minha igreja, eu oro pelos meus pastores, eu oro pela liderança, eu oro por todos. Você não vai tocar na igreja de Cristo. Eu coloco a igreja do Senhor na tua presença. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela me garante a vitória e você já está derrotado. Amém? Glória a Deus. O que nos protege, meu irmão, e garante de não sermos enganados é a palavra. É a palavra. Nós não temos sabedoria. Deus nos deu sabedoria o suficiente para passarmos por cima da sabedoria de Deus e detectarmos o engano. Nós somos levados, nós somos falhos. Lá em Apocalipse fala assim, Deus fala: a porta que eu abro, ninguém fecha, e a porta que eu fecho, ninguém abre, mas reconheço que vocês são fracos. Apocalipse, fala, Apocalipse capítulo 2, se eu me falo a memória. A porta que eu abro, ninguém fecha, a porta que eu fecho, ninguém abre, mas reconheço a fraqueza de vocês. Vocês são fracos, nós somos fracos, meu irmão, somos dependentes. Por isso Jesus nos chama de ovelha. Ovelha é dependente. Ovelha, ela não tem garra, ela não ataca. A única coisa que a ovelha tem defesa é o coice. Não sei se vocês sabiam disso. A ovelha só dá coice. que já é o suficiente para quebrar uma perna, né? Porque o coice dela é violento. Por isso Jesus nos chamou de ovelha. E muitas vezes até coiceamos. Deus fala, filho, eu quero te corrigir. Não, mas eu não aceito. Coiceando. Eu quero tirar os carrapichos seu. Eu quero te limpar. Agora não dá. Agora não vai mexer. Coiceando. Estou dando um exemplo, mano. Então nós somos ovelhas. Jesus chamou por quê? Dependente de um pastor. E o nosso pastor Jesus Cristo está todo o tempo nos cuidando, nos zelando, nos conduzindo. Agora, quando não temos essa palavra como essência, podemos ser enganados. Porque existe a palavra verdadeira e existe a falsa, porque é a Bíblia que diz. Vamos, abre comigo em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4. Apóstolo Paulo, enquanto você abre, escreveu essa carta a Timóteo 67 anos depois de Cristo. Então nós temos muitos anos que essa carta foi escrita, 1900 e algumas coisas, não sou rápido na matemática assim, mas 1900 e alguma coisa de anos que apóstolo Paulo escreveu essa carta para Timóteo. Há quase 2000 anos atrás. E olha o que o apóstolo Paulo fala para Timóteo. Capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus. Conjuro-te é imploro, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra antes, a tempo e fora de tempo. Quer dizer, a tempo e fora de tempo. Redarguas. Repreenda, exortes com toda longanimidade e doutrina. Redarguir é corrigir, redarguir é corrija. Eu vou ler novamente. Que pregues, no versículo 2, que pregues a palavra a tempo e fora de tempo. Corrija, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina. Versículo 3, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme a sua própria concupiscência. Ele falou, Timóteo, corrija a igreja, Timóteo. Exorte, alerte a igreja, chame a atenção da igreja, porque haverá tempo, olha bem, há 2000 anos atrás, haverá tempo em que eles não sofrerão a sã doutrina. Sabe o que acontece? A sã doutrina, a palavra de Deus, não vai ter efeito. Quer dizer, não é que para mim não tem efeito, eu não vou sofrer com isso. Eu não vou me preocupar com isso. Ah, a palavra fala assim, mas não tem problema, eu estou vivendo. Porque virá tempo que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências, conforme seus desejos. Às vezes, quando a gente está naquela luta, naquela batalha, ou naquela dificuldade, o que a gente quer, humanamente falando? Deus, levanta alguém, levanta um profeta para falar comigo. Não é assim? É bom, eu também peço a Deus, Deus, fala comigo de alguma forma. Mas no fundo a gente quer o quê? A resposta daquela situação. E boa. Se é uma dívida, fala, Senhor, envia um anjo seu e me dá uma saída para essa dívida. Senhor, envia um anjo seu e me dá uma saída para essa situação que... E a gente pede. Mas geralmente, quando fala com michão no ouvido, e quer ouvir aquilo que agrada o coração. Quer ouvir aquilo que agrada a gente mesmo. Agora, quando a palavra vem com exorta, como fala lá, o apóstolo falou, exorta, corrige eles. Chama a atenção dessa igreja, Timóteo. Porque tem se levantado falsos profetas, e eles vão distorcer a palavra, e eles estão com michão no ouvido, estão querendo ouvir coisas boas só. Exorta eles, mostra para eles que não é assim. Mostra para eles que a igreja de Cristo, ela é vitoriosa, mas ela também tem que passar por um processo de restauração. A igreja de Cristo passou por um processo de... Timóteo, a igreja de Cristo lá de Ubatuba passou por um processo de despertar. Despertou aquela igreja, eu despertei aquela igreja. Agora, Timóteo, vamos colocar eles na frente à batalha. Vamos conquistar almas, vamos ganhar nossa família, vamos encher essa igreja de vidas. No versículo 4 fala, e se desviarão os ouvidos da verdade, voltando o quê? A fábulas. não querendo ouvir a verdade. Timóteo, fique atento com essa igreja, Timóteo. Eles não querem ouvir a verdade, eles estão querendo fábulas. O que é fábulas? Histórias criadas, como um livro de romance, vai. Eu estou dizendo romance porque tem gente que nem gosta de romance, né? Mas um livro, uma história, aquilo que emociona, aquilo que é bom, aquilo que fala, olha, me fez bem eu ler aquele livro, mas não sabe nem o conteúdo o todo. Certa vez eu estava lendo um livro, quando comecei a ler ele, não deu 4 páginas, eu já percebi que tinha espiritismo no meio, mas era uma história bonita, dá vontade de ler, dá vontade de você continuar, mas você vai continuar para quê? No que vai me edificar? Em nada. Não vai servir para nada, porque na hora da batalha eu não vou poder chamar aquela história, chamar aquelas fábulas, falar, fábula, me ajuda, aquela historinha daquela pessoa, me ajuda. Isso não vai valer nada. Agora, quando eu tenho a palavra de Deus, por mais dura que ela seja, Senhor, está escrito na tua palavra, sim, assim, me ajuda. Pode ter certeza que Deus envia anjos. Deus vai mover céus e terra por você. Mas precisa crer, precisa estar com essa palavra no coração. Aqui diz que esse povo, a igreja aqui em Éfeso, esse povo de Éfeso, eles estavam acreditando em fábulas, historinhas. Os falsos profetas estavam adentrando dentro da igreja, e Paulo fala, olha, vá e combata isso, exorte, fale a verdade para esse povo, mostre que eles estão sendo enganados. E no versículo 5 fala, mas tu, Timóteo, né, sê sóbrio. Sóbrio quer dizer controlado, moderado, né? Ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de evangelista e cumpre o teu ministério. Quando o Espírito Santo ministra nossas vidas, meu irmão, usa um pastor, usa uma criança, pode usar uma criança. O Espírito Santo ele vem para nos corrigir, nos exortar, nos orientar. Não importa quem é o semeador. O importante é que você receba a semente e deixe ela germinar no teu coração, porque daí ela vai ser produtiva. Aí como fala lá da semente de mostarda, ela pode ser pequenininha aos nossos olhos, mas ela se torna uma árvore muito grande. Então a obra de Deus na tua vida, ela é grande. Tenha fé, acredite, porque essa palavra ela é transformadora, ela tem que ser transformadora. Ela não pode ser um livro comum, ela tem que ser transformadora, ela é viva. A palavra de Deus nos ensina que ela vivifica as nossas vidas. O que significa vivificar? Quem está vivo aí? Erga a mão aí. Quem está vivo? Glória a Deus. Não tem ninguém morto aí não, né? Nós vamos orar, vamos exercer nossa fé aí. Vivificar é dar outra vida. Nós já temos a vida natural. Deus nos deu o fôlego de vida. Agora nós precisamos o quê? Vivificar, renovar, a mente renovada, o corpo renovado, tudo novo, é uma nova vida, e essa palavra ela faz isso, ela vivifica a nossa alma, ela vivifica, ela nos traz uma nova vida. Irmãos, eu não tenho todo o tempo do mundo para a palavra de Deus, a gente tem os compromissos, trabalha, tem compromisso dia a dia, diário, né? Mas a palavra de Deus ela é linda, ela é maravilhosa, ela é atual. Ela transforma hoje, ela modifica hoje, ela cura hoje. Ela não é algo do passado, ela não é algo como muitos dizem, mas aqui foi escrito por mão de homens. Não é mentira, é verdade, foi escrita por mãos de homens, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Eles não escreveram, não tiraram da cabeça deles o que está escrito. Deus revelou, Deus foi falando e esses homens foram anotando. Glória a Deus pela vida desses profetas e desses homens, porque hoje nós temos acesso e podemos se achegar a Deus através dessa palavra, conhecer a Deus. Então, haverá tempo que se amontoarão falsos profetas, e nós estamos vivendo isso, infelizmente, meu irmão. Quantas falsas doutrinas, quantos falsos ensinamentos. Não estou dizendo que, eu não estou julgando nem a igreja Y, nem X, não, de forma alguma, eu estou falando de falsas doutrinas, falsos ensinamentos. Uma coisa assim muito, às vezes muito fora do normal, não é nem antibíblico só, fora do normal. Creio que talvez vocês tenham visto isso, você está só essa situação, onde uma igreja nos Estados Unidos, onde um pastor determinou que os membros, para provarem quem era a ovelha de Jesus, teriam que comer capim. E muitos comeram. Meu irmão, é lógico que Deus ama essas vidas, Eles estão lá pensando, na cabeça deles, eles estão obedecendo a Deus. Mas estão sendo levados por ventos de doutrina, por ensinamentos mundanos, ensinamentos errados. Aonde que na Bíblia Deus pede que a gente faça literalmente isso? Deus pede sim, se alimente da minha palavra. Esse é o alimento que precisamos. É o alimento, o capim, no caso, é lógico que é o alimento da ovelha. Não o nosso alimento natural. E Deus nos dá a entender que, da mesma forma que o nosso corpo precisa do alimento natural para estar de pé, para viver, o nosso espírito precisa dessa palavra, né? Para estar de pé, para estar forte, essa palavra que vai fortalecer o nosso espírito. A gente precisa entender que nós somos espírito, alma e corpo. Espírito é que nos liga a Deus, ele precisa, nosso espírito precisa estar ligado a essa palavra, ter forças para estar lutando contra, mas precisa estar se alimentando dessa palavra, o espírito. A alma são os sentimentos. Não tem como, o espírito está abatido e a alma está respondendo bem. O próprio salmista, ele fala, por que está abatida a minha alma? Não dá a impressão que parece que está falando com outra pessoa? Ele fala, por que está abatida a minha alma? Ele está conversando com a alma dele. Parece loucura, não é? Por que você está abatida a minha alma? Espera no Senhor. Meu irmão, é o espírito clamando. Alma, busca no Senhor. Luiz, a essência, o Luiz, a alma, onde tem sentimento, onde tem choro, onde tem emoções, busca no Senhor, por que você está abatida? O espírito forte, ele vai lutar pela alma, como diz aqui o salmista fala, por que você está abatida, minha alma? O espírito está forte ali, mas por que você está se abatendo? Levanta! Agora, e quando o espírito está abatido? Como que vai lutar? Como que vai combater? Então, o espírito precisa estar alimentado da palavra forte, porque quando a alma quiser pender, o espírito fala, levanta a alma. Por que está triste? Qual é o teu problema? O teu problema é financeiro? Levanta a alma, não é você que vai prover, é Deus. O teu problema é familiar? Levanta a alma, Deus vai entrar com provisão. Mas o espírito precisa estar pronto pela palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Abre comigo, vamos voltar lá em Salmos 119, Salmos 119, Salmos 119, versículo 9. Salmos 119, versículo 9. Amém? A palavra de Deus fala assim: como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Veja bem, Deus está falando aqui com o jovem. Como o jovem vai observar o seu caminho? Como que ele vai viver em sua vida, no seu caminho? Observando conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Olha bem o versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Senhor, a tua palavra tem feito morada no meu coração. Para quê? Para que eu não peque, para que eu não venha errar, para que eu não venha padecer, para que eu não venha sofrer. Eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declarei todo o juízo da tua boca. Folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Eu tenho mais confiança nos teus testemunhos, Senhor. Eu tenho mais confiança na tua palavra do que em toda a riqueza deste mundo. É isso que o salmista está falando. Eu confio, Senhor, na tua palavra. O teu testemunho, tudo que o Senhor tem dito aqui, tem mais valor do que toda a riqueza deste mundo. Versículo 15. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Alegrar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Olha o quanto é importante a palavra. Olha quantas vezes o salmista fala, é na tua palavra, Senhor. É pela tua palavra. Eu não vou esquecer da tua palavra. Eu vou viver a tua palavra. Você lembra que numa passagem de Jesus, eu não vou lembrar agora. Assim, lembrei. Da passagem daquele centurião de Cafarnaum, onde ele chega a Jesus e fala assim, Senhor, o meu servo está enfermo, ele é paralítico, e é atormentado todos os dias, tem tormento todos os dias, o demônio atormenta a vida dele todos os dias, além de dele não andar. Ele falou assim, Jesus falou, então eu vou até a tua casa, ele falou, não, eu não sou digno que o senhor entre na minha casa, basta uma palavra sua, ele falou, eu creio, basta uma palavra sua. Meu irmão, basta uma palavra do Senhor na tua vida, basta uma palavra do Senhor, se você crer, você vai ver a glória de Deus, mas basta uma palavra do Senhor para dizer para você, acabou, mas precisa crer. Quantas vezes o Senhor já deve ter falado para mim, para você, findou, já deu, acabou, mas nós não damos ouvidos, nós não cremos, e a Bíblia fala que o justo viverá pela fé. É a fé, meu irmão, é crer, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando fala ouvir, não é somente quando o pastor prega, ouvir é quando você lê, ela entra e faz morada no coração. Tem o teu devocional todos os dias, fale com o Senhor. Eu costumo dizer assim, quando nós oramos, nós falamos com Deus, amém? Mas quando lemos a Bíblia, é Deus falando conosco, é Deus fala conosco. Então tem esse hábito, esse, não digo costume, mas esse hábito de todos os dias, deixa o Senhor falar com você, deixa Ele colocar fé no seu coração, para que quando as dificuldades chegarem, você crê e fala, Senhor, basta uma palavra sua só, eu estou esperando só uma palavra sua, Senhor, mas é no seu tempo, e quando o Senhor falar que acabou, eu creio que acabou, quando o Senhor determinar que é o fim, eu acredito nisso, Senhor, mas se o Senhor falar para mim, filho, continua, é mais um tempo de luta, eu já estou crendo lá na frente na minha vitória, Senhor, então eu vou continuar, porque basta uma palavra sua, basta uma palavra de Deus na tua vida, meu irmão, amém? Vamos colocar de pé, nós vamos estar adorando ao Senhor com esse cântico, que o Senhor já colocou no coração dos levitas dele, mas eu quero que você medite, feche teus olhos. Eu gostaria que você pensasse, lembrasse o dia em que você veio diante do altar do Senhor, seja nessa igreja ou até mesmo em outra igreja, outra denominação. O dia que você chegou na presença do Senhor e você falou para Ele, Senhor, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Eu aceito o Senhor como um único e suficiente Salvador da minha vida. Eu sei que nesse dia eu tenho certeza que você vai lembrar. E se não lembrar, eu peço ao Espírito Santo agora. Espírito Santo, traz à memória o dia do conhecimento da tua presença, o dia que eu entreguei a minha vida ao Senhor. Feche teus olhos, lembre esse dia, em nome de Jesus. E não somente lembre, mas que agora veja o que o Senhor fez. Veja o quanto a tua vida mudou. Veja quem você é hoje. Olha quem eu sou hoje. Por quê? Porque eu fui alcançado pela palavra do Senhor. Ele prometeu que Ele viria e me salvaria. E Ele fez isso comigo e fez com você. Ele já te alcançou. O dia que você entregou a tua vida para Jesus, Ele não somente te recebeu, mas falou, filho, eu estou aqui. Eu prometi e eu estou com você. E olha o que Ele já fez. E eu te digo mais. Meu irmão, abre teus olhos espirituais, porque Deus ainda vai fazer muito na tua vida ainda. Lembra que Abraão tinha quantos anos quando Deus fez a promessa do filho, mesmo sendo impossível? Não olha para a tua idade, não olha para as tuas condições financeiras, não. Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida e Ele vai fazer, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te louvamos, ó Deus, e agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa nesse dia, Senhor. Obrigado, Jesus, pelas suas provisões, obrigado pelo teu amor. Em nome de Jesus, obrigado pela Tua Palavra ministrada aos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, dá-nos um restante de dia na Tua presença, que Teu Santo Espírito nos conduza, que a Tua Palavra faça a diferença em nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e nós Te agradecemos, ó Pai. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, e a presença do Espírito Santo seja permanente na sua vida, meu irmão. Amém. E graças a Deus.